dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 9 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 6 horas da manhã em Cabo Verde. Os destaques desta manhã de informação.
Pedem desculpa, mas a greve é mesmo para manter. Os sindicatos dos motoristas de Portugal desafiam as empresas para um debate sobre as negociações em curso e pedem desculpa aos portugueses pela greve prevista para agosto. Não dá para esperar mais. O Estado de Cabo Verde vai mesmo adquirir, via Bolsa de Valores, 27,44% da Caixa Económica, que até agora pertencia à empresa Geocapital.
Vamos ao Jornal das 8, a edição é de Paula Borges.
Prioridade para Portugal, onde avisam os sindicatos dos motoristas, a greve é mesmo para manter, uma greve prevista para o próximo mês de agosto, numa carta aberta dirigida à ANTRAN, a associação que reúne as transportadoras. Os sindicatos lamentam o impacto e o transporte e o transtorno que sabem o protesto vai causar, mas dizem que não têm dúvidas de que os portugueses vão compreender a luta dos trabalhadores. Esta carta aberta é assinada pelo Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. No último sábado, recordo, os motoristas tinham já aprovado em Congresso um pré-aviso de greve a partir de 12 de agosto, por tempo indeterminado, até entrar em vigor o novo contrato coletivo de trabalho que prevê um aumento do salário base de 100 euros nos próximos 3 anos. Angola vai mesmo inscrever o Delta do Okavango no Coito com a Naval para concorrer a Património Mundial da Humanidade. O anúncio foi feito pela Ministra da Cultura do país, Maria Piedade de Jesus. Localizado na província do Cuando, Cubango, o Delta é muito rico em termos de biodiversidade e daí a aposta nesta candidatura, explica a governante.
Nós temos já inscritos na lista indicativa da Unesco, mais 3, corredor do Kwanza, o Cuito Conaval e também as pinturas, a arte rupestre do Chitundulo. Mas não podemos levar todos ao mesmo tempo. Já se começou a fazer algum trabalho sobre o corredor do Kwanza e sobre o Chitundulo e também o Cuito Conaval. Mas vamos dar prioridade mesmo ao Cuito Conaval. Esperamos, junto com o Ministério do Ambiente, inscrever na lista indicativa o Okavango.
A Ministra da Cultura de Angola, ouvida na cidade de Mbanza Congo, no final do primeiro Festival Internacional da Cultura Congo, o Festi Congo, um festival que procurou reforçar o intercâmbio cultural entre Angola, a República do Congo, a República Democrática do Congo e o Gabão, países que integravam o antigo Reino do Congo. Este festival assinalou também o segundo aniversário da eleição da cidade de Mbanza Congo a Património da Humanidade da UNESCO. Maria Piedade de Jesus admite que o desafio passa agora pelo desenvolvimento do turismo na zona.
O Executivo está preocupado e está a fazer todo o esforço, desde que foi inscrito e mesmo antes disso, na preservação, conservação do património. E agora o que estamos a fazer com o Festi Congo é justamente também a promoção deste património. Portanto, isto vai continuar, dar à cidade uma vitalidade para que quando os turistas, quer internos ou externos, virem cá, puderem encontrar uma cidade realmente como se espera.
Mbanza Congo já está. Agora as autoridades angolanas avançam com outras candidaturas. Para já a candidatura do Delta do Okavango no Cuito Conaval, a Património Mundial da Humanidade. Portugal procura localizar e dar dignidade aos lugares onde estão enterrados os mais de 1.500 militares que morreram em Angola durante a Guerra Colonial. Este trabalho vai ser realizado pela Liga dos Combatentes. O presidente da instituição, Joaquim Rodrigues, está em Luanda e foi lá que anunciou que decorre já um processo, sobretudo de localização e identificação, mas também, em alguns casos, de exumação, transporte e transladação dos restos mortais dos soldados. A reportagem é de José Silva.
O presidente da Liga dos Combatentes de Portugal, o general Joaquim Chita Rodrigues, está em Angola para tratar de parte de um programa estruturante de conservação das memórias dos antigos combatentes. A ideia, que está a ser desenvolvida há 14 anos, tem a finalidade de dignificar os lugares onde se encontram militares portugueses que tombaram o serviço das Forças Armadas em todo o mundo. Em Angola já estão identificados alguns locais onde terão sido enterrados os combatentes portugueses.
A primeira fase desta operação será em Luanda, nos cemitérios de Luanda. São dois cemitérios que temos aqui, onde temos militares portugueses sepultados. Vamos dignificar esses espaços dos cemitérios e depois entraremos numa segunda fase no norte de Angola. É uma operação mais difícil. Passaremos depois numa segunda fase para o centro, para o leste, para o sul e, portanto, assim completaremos esta nossa ação.
O presidente da Liga dos Combatentes Portugueses avança a possibilidade de algumas transladações.
É pedido das famílias fazer algumas transladações, se for o caso, mas não é nossa intenção, nem a intenção, nem podíamos tê-la, de transladar os corpos que estão aqui, porque são 1.546 corpos, dos quais 800 e tal corpos são de militares que pertenciam, digamos, ao recrutamento local, eram cidadãos que estavam aqui, nasceram, 586 eram militares que vieram, digamos, de Portugal, na altura chamada Portugal Continental, e portanto nós temos este conjunto, temos alguns desaparecidos.
Joaquim Chita Rodrigues, o presidente da Liga dos Combatentes Portugueses, que trabalha para dar maior dignidade aos militares tombados durante a Guerra Colonial.
E fica essa garantia de que os locais onde estão os restos mortais dos combatentes serão reabilitados. O processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens da Renamo estará concluído até finais de setembro deste ano. A garantia foi dada pelo presidente de Moçambique em Itália, num encontro com membros da comunidade de Santo Egídio.
O que fizemos, nós demos a conhecer os passos que estão a ser dados. DDR, aquilo que é desmobilização, desarmamento e reintegração, tem sido objeto do diálogo que estabelecemos com o partido Renamo, mas demos o conhecimento e dos nossos irmãos, amigos aqui desta casa, aconselharam-nos a continuarmos ponderados, sempre focados para a solução definitiva, porque ansia-se a paz em Moçambique.
E o calendário vai avançando, assegura o presidente.
A expectativa prevalece, aquilo que nós discutimos dia 6 em Chimoio, e mesmo os últimos encontros, os últimos contactos que tive com a liderança da Renamo, mantém-se que o nosso cronograma terá que ser respeitado, salvo haja força maior, mas até agora estamos a trabalhar no trilho para ver se desaguamos lá onde o povo quer.
Hoje o presidente moçambicano cumpre o segundo dia desta visita à Itália. O programa inclui um encontro com o homólogo italiano e também com o primeiro-ministro. Já não dá para esperar mais. O Estado de Cabo Verde decidiu, por isso, adquirir 27,44% do capital da Caixa Económica, que até agora pertencia à empresa Geocapital. O acordo com a sociedade macaense foi assinado ontem e, segundo o ministro das Finanças, Olavo Correia, a operação ficará concluída até ao final do ano. Só será feita, no entanto, após aprovação do Banco Central de Cabo Verde.
Um acordo para exercermos a compra via Bolsa de Valores, que vai acontecer após a autorização do Banco de Cabo Verde. Portanto, o que há aqui é um acordo para que a Geocapital saia da estrutura acionista da Caixa Económica e o Tesouro, portanto, entrar enquanto acionista, mas tem que passar primeiro pela autorização do Banco de Cabo Verde e por uma ordem à Bolsa que temos de dar para o efeito. Portanto, há um prazo de 6 meses para que possamos concretizar a operação.
Olavo Correia justificou a decisão do governo de comprar as ações da Caixa, afirma que não podia o Executivo deixar a Caixa Económica num clima de instabilidade.
Há mais de um ano estávamos à espera que o acionista Geocapital pudesse vender as suas ações, não é? Não foi feito por várias razões. E nós não podemos, como eu disse, por uma questão de responsabilidade, deixar a Caixa Económica numa situação de instabilidade acionista nem mais um dia. Portanto, nós temos um prazo de 6 meses para fechar a operação com a Geocapital.
O Banco de Cabo Verde já tinha aprovado a aquisição das ações da Geocapital pela International Holding Cabo Verde do empresário espanhol Henrique Banuelos de Castro. Questionado sobre o porquê da não concretização do negócio com o grupo espanhol, o administrador da Geocapital, Diogo Lacerda Machado, negou ter recebido qualquer proposta para a venda da participação na Caixa Económica de Cabo Verde ao empresário espanhol. Diogo Machado acrescentou que a venda ao Estado cabo-verdiano da participação é a solução que sempre se afigurou como a mais lógica.
Nós nunca falámos com esse potencial interessado. Sempre deixámos que fosse o governo e a interlocução que tivemos foi sempre só exclusivamente com o governo. E, portanto, a propósito das motivações desse potencial investidor que apareceu indicado como tal, nem sequer vos posso ajudar, não faço ideia.
Atualmente, o INPS é o maior acionista da Caixa, com 47,21%. A Geocapital possui, até agora, 27,44%. Os Correios de Cabo Verde, cerca de 15%. E outros acionistas, 10,1%. Com a compra das ações da Geocapital, as instituições do Estado terão, ao todo, 89,79% da Caixa Económica. A Guiné Equatorial vai ter um plano de ação nas áreas da justiça e do ensino do português, depois das recomendações aprovadas pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, depois da missão da Cplp ao país, uma missão que avaliou os compromissos assumidos a quando da adesão à comunidade lusófona em julho de 2014, foram dadas algumas indicações e estes são as principais, como explica o embaixador de Cabo Verde, Eurico Monteiro.
Eixo por eixo fizeram-se recomendações que considero, portanto, importantes e que têm a ver com, no fundo, aquilo que se está a dizer, que é um conjunto de ações e medidas de apoio à Guiné Equatorial no seu processo de convergência normativa institucional com o quadro, portanto, da Cplp. E, portanto, um eixo que tem a ver com a questão da participação, portanto, da própria sociedade civil, que é um eixo também muito importante. Todos os países, neste quadro, são obrigados a ter instituições e mecanismos de participação da própria sociedade civil e que fazem parte, portanto, deste grande Fórum de Sociedade Civil da Cplp. Tem um outro eixo também que tem a ver com a questão da recuperação do património histórico-cultural ligado, portanto, à questão da língua portuguesa. Também este eixo também é um outro eixo que foi também abordado.
Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde, o país que detém atualmente a presidência rotativa da Cplp. O Comitê de Concertação Permanente da Comunidade esteve ontem reunido, aprovou o relatório da missão à Guiné Equatorial no início de junho, que teve como objetivo avaliar os compromissos assumidos quando o país aderiu à Cplp em 2014.